Informações, dinamismo e a notícia em primeiro lugar. Você ouve aqui na Imigrantes FM, no Café com Notícias.
Agora são 8 horas e mais 13 minutos e 30 segundos. Tempo é encoberto, algum período de instabilidade aqui em Turvo. Temperatura se mantém em elevação, 18 graus neste momento. E com prazer e satisfação, ouço agora aqui no nosso Café com Notícias, deputado estadual do Progressistas, José Milton Schaeffer. Deputado Zé Milton, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Café com Notícias da Imigrantes FM. Já agradecemos de antemão, mais uma vez, a sua disponibilidade em nos atender.
Bom dia ao amigo Moro, bom dia a todos os amigos aqui que nos ouvem, né, no programa Café com Notícias da nossa querida Rádio Imigrantes. Para nós é uma alegria aí estarmos esta manhã conversando aí com toda a sua audiência.
Perfeito, muito obrigado então, deputado. Gostaria que você então nos fizesse uma análise da audiência que aconteceu ontem pela manhã na Superintendência Estadual do DENIT, na capital do estado, sobre essa tão propalada Serra da Rocinha, com a participação do prefeito Betinho de Timbetsul, prefeito Paulinho de la Vecchia de Ermo, também o vereador Elias Macar e também a sua assessoria. Qual foi o resultado e também a sua análise desta reunião, deputado Zé Milton?
Olha, Moro, nós pedimos essa audiência com o superintendente do DENIT, o doutor Alisson, no sentido de levar para ele aquilo que eu ouvi aí nos últimos dias, né? Uhum. De lideranças, não só do prefeito Beto, do prefeito Paulo, também do prefeito Sandro, que por estar licenciado não teve aqui ontem, mas também de lideranças de Turvo e de empresários, né, que têm negócios em comum e que necessitam da via aberta, da grande preocupação e do prejuízo que o fechamento da serra tem trazido para Timbé do Sul e região. E aí, por isso, levamos todo esse contexto ontem para o superintendente do DENIT, que é a pessoa que é o gerente, é o gestor, né, do Ministério do Transportes aqui em Santa Catarina. Então, ele é a pessoa correta para isso. Na companhia dos prefeitos, fizemos todos um enunciado, né, do prejuízo e da reivindicação para que a serra fosse aberta, pelo menos para comboios, né? E a gente sabe que isso é necessário para, pelo menos, dar um mínimo de garantia de trafegabilidade e para que tanto as pessoas quanto os negócios possam ter esse caminho. Uhum. E foi feita uma explanação muito forte a respeito da situação para o Alisson. Ele é um engenheiro de carreira do DENIT, formado nessa área de estradas, então tem um grande conhecimento. Foi uma reunião esclarecedora, de grandes debates, né? Nós, evidentemente, deputado Zé Milton, os prefeitos Beto, o vereador Elias, que estava junto também, o Paulinho, nós argumentando pela abertura e eles mostrando algumas informações ali que a situação realmente é muito complicada, mostrando estudos e levantamentos técnicos, né, do risco que, no momento, surgiu esse fato novo que surgiu aí, que é a falta de estabilidade das rochas, né?
Sim.
Num pequeno trecho da rodovia. A maioria já está pronto, está tudo caminhando. Apresentamos, foi feito toda uma análise histórica, né? E ele nos mostrou que tem inconsistência, instabilidade geológica, que bota em risco a vida dos trabalhadores e pode também colocar em risco as pessoas que por ali passarem, enquanto não se tiver um estudo mais aprofundado do solo, das rochas, para saber qual a solução a ser tomada. No momento hoje, se for, o segundo Alisson, se for retirada aquela parte que está em cima da estrada, a terra dali, corre-se o risco de desabar todo o resto para cima, enquanto não tiver uma formação. E pode, como nós vimos acontecer na rodovia que vai a Curitiba aqui, né, de inclusive arrastar pessoas, carro, como já aconteceu em alguns locais. Então, o DENIT em todo momento, ele falava que não tinha condições técnicas de liberar para comboio porque, e nem para tocar o trabalho enquanto não tiver todo um estudo feito, encontrar rochas que dê segurança para saber qual o caminho. Solução vai ter, ele nos garantiu que terá solução, que terá caminhos para se fazer por um jeito ou outro, mas essa solução depende desse novo estudo. E que o que aconteceu ali era um fato novo, imprevisto, e que pediu para nós pelo menos mais 20 dias para que a empresa conclua o estudo e depois, sabendo dos riscos ou quais atitudes a serem tomadas, para a partir dali se ter um prazo para a liberação da passagem de veículos, né, e do trabalho lá. Hoje ele tem medo, inclusive, de risco, né, da vida dos trabalhadores, né, se colocar lá.
Sim.
E ele pediu muito para nós, né, para que colocássemos isso. A gente insistia, por outro lado, mas quando se fala em que pode ter risco de vida, obviamente que a gente tem que respeitar, né, a questão técnica. Eu também sou engenheiro, sabe desse risco todo. Então, foi uma audiência que nos frustrou pelo resultado. A gente queria sair dali com pelo menos a autorização para passagem de comboios, né?
Sim.
Sobre controle. Mas essa não é a questão agora da obra. A obra está quase pronta. A questão agora é segurança, né? Porque a todo e qualquer momento pode desabar mais alguma parte e isso pode pegar pessoas que estejam ou trabalhando ali ou passando e jogar lá para baixo, causando acidentes graves, inclusive com risco, né, de vida das pessoas. Então, baseado nisso, ele nos pediu que transmitíssemos para as pessoas essas informações.
Sim.
Juntamente com os prefeitos, o Beto e o Paulinho, né, que estavam ali, e que aguardássemos, né, esse estudo. Eles estão fazendo, inclusive, com guindastes lá, com muita dificuldade, porque não tem acesso, para poder, depois do feito, encaminhar uma solução. Então, a serra vai continuar fechada por mais algum tempo, e nesse momento, segundo o superintendente do DENIT, existe risco, né, de vida para as pessoas que por ali estiverem trabalhando ou passando.
Muito bem. Então tem que ficar aguardando aí esses mais 20 dias aí para se tomar uma posição final, com certeza, né, deputado?
É bem assim, Moro, para não, né, dizer que falar em 20 dias é liberar. Em 20 dias a gente vai saber qual a solução que nós vamos ter. Se é um túnel falso, se vai dar para fazer um outro caminho, porque o DENIT já tentou colocar lá um sistema de bandejas para evitar que as rochas caiam.
Sim.
E isso não deu certo. A outra rocha que eles foram fixar, ela não deu sustentabilidade e caiu tudo. Então, daqui a 20 dias, nós vamos ter um conhecimento técnico do problema e qual é a solução. E aí vai ser estipulado um prazo para realizar as obras e para que as pessoas possam passar por ali. Infelizmente, essa é a notícia, mas a gente está aqui para trabalhar, nós vamos acompanhar. Daqui a 20 dias voltamos a falar com o superintendente, com os técnicos, tanto eu quanto os prefeitos aí de Timbé, de Turvo e de Ermo, né, que são as cidades mais impactadas. Estamos acompanhando e em contato quase que diário com o DENIT para saber da evolução desse estudo que está sendo feito lá. Mas vamos encontrar a melhor solução, mas a gente tem que preservar a segurança, por mais prejuízo econômico, né, e social que possa estar dando nesse momento.
Ok, perfeito. Falando em trabalho, você esteve aqui em Turvo também nos últimos dias, né? Qual foi o objetivo da sua visita aqui ao nosso município, encontrando-se, inclusive, com o prefeito interino Oswaldo Fávaro?
Olha, Moro, é sempre um privilégio estar no Turvo, né? Turvo tem eu me identifico muito de Turvo, né? Pela natureza dele, pela cultura, pelas pessoas. É um município que trabalha o associativismo em todos os sentidos, tem no agronegócio, que também é a sua principal vertente econômica. Então, é sempre uma alegria. Eu fui fazer uma visita ao município e coincidiu que era nos primeiros dias em que o prefeito Sandro tinha tirado uns dias aí justo, né, para dar uma descansada, porque realmente o ano passado foi um ano muito puxado para todos os prefeitos em função das intempéries e chuvas e outras coisas.
Sim.
E aí encontrou o nosso prefeito Oswaldo, que sempre trabalhou a quatro mãos ali com o Sandro, né, tocando a prefeitura, e discutimos diversos assuntos de interesse do município de Turvo, ali com lideranças que nos acompanharam, do Partido Progressista, da nossa bancada de vereadores, e também fizemos ali a entrega, né, oficial de uma emenda, Moro, para o município de Turvo, no valor de R$2 milhões, né, para a pavimentação de algumas vias, né, que já estão sendo feitos os projetos e as licitações para isso. Mas eu, com muito orgulho, até para agradecer sempre o apoio que tivemos no município de Turvo e também reconhecendo a necessidade que o município tem, já liberamos essa emenda de R$2 milhões, que já está disponível para o município, que agora já está licitando, não é uma promessa. O recurso já vai estar disponível nos próximos dias. O município está fazendo as licitações e entregando as ordens de serviço aí em duas comunidades que serão beneficiadas com pavimentação através dessa emenda que me foi pedida pelo prefeito Sandro, pelo Oswaldo e por toda a bancada de vereadores do Partido Progressista, que sempre trabalha muito forte aí para levar recursos para o município de Turvo. E nada mais do que meu compromisso como deputado que é destinar essa emenda de R$2 milhões aí para o município.
Perfeito. Só para a gente encerrar, na última semana também houve o Capacita 11 com várias lideranças progressistas aqui da nossa região. Uma análise sua também, e é lógico, né? Deve ter sido tratado eleições aí nos municípios. Como é que se encontra nesse momento o quadro dos progressistas visando as eleições municipais?
Então, no último final de semana, né, foi feita essa grande reunião em Araranguá, com mais de 350 pessoas, lideranças políticas, desde Praia Grande até Maracajá, e onde o município também apresentou seus novos filiados, como o prefeito Evandro Scaini, o ex-prefeito Alex Bianchini, que são filiados e já serão candidatos, né, nessa eleição pelo Partido Progressista, mais 6 vereadores, né, que assinaram filiação também com o Partido Progressistas. Então, foi a apresentação de lideranças e também debatidos temas e apresentado, né, palestras sobre política, sobre preparação dos candidatos do Partido Progressista. O Partido Progressista, ele prepara o seu time de candidatos a prefeitos e a vereadores para as eleições, né? Debatendo, dando noções do que compete a cada função ser realizada, o que, que faz um vereador, o que, que faz o prefeito, o vice-prefeito, como é que deve se comunicar com o eleitor, né, para que o eleitor entenda as propostas dos candidatos, como é que se elabora um plano de governo, se debate com a comunidade. Então, o Capacita 11 foi um grande evento, trouxe grandes resultados. Essa semana a gente recebeu aí o retorno dos municípios, todos muito satisfeitos, né, com o encontro ali, que foi de maneira muito, muito criativa, muito forte. O diretório estadual, e também através da figura do Leodegar, também tem nos ajudado muito nessa caminhada. E nós pretendemos, Moro, lançar o maior número possível de candidatos a prefeitos, a vice. Hoje nós já temos 11 candidatos a prefeitos e temos mais em alguns municípios aí, alguns lugares será chapa pura e em outros lugares nós estaremos compondo em coligações como vice-prefeito, como é o caso aqui do município de Ermo e de município de Jacinto Machado, já que certamente o partido vai estar compondo como candidato a vice-prefeito. Em algumas cidades ainda estamos definindo aí a nominata de candidatos, que ainda temos aí 4 meses pela frente até chegar às eleições.
Muito bem. E na sua visita aqui a Turvo, você pode perceber o quê? De repente o prefeito Sandro pode ir a uma reeleição, existe um novo nome a caminho, já está surgindo alguma fumaça branca por aqui ou não?
Não, o Partido Progressista de Turvo tem se reunido, conversado, o nome do prefeito Sandro é sempre um nome lembrado, né? Ele tem a prioridade da candidatura por estar no cargo e, diga-se de passagem, está fazendo uma administração de recuperação da prefeitura. Hoje o município, a prefeitura de Turvo, é uma das mais bem administradas, com números de economia, de recurso. Nós temos muito orgulho do trabalho que o prefeito Sandro tem feito na prefeitura de Turvo pela reorganização da gestão que ele fez, e ele tem prioridade. Todos os filiados do Partido Progressista respeitam, né, essa prerrogativa do prefeito de ter a prioridade na candidatura. Ele tem manifestado que está avaliando, né, tem outras questões também pessoais dele que ele está avaliando, e que tão logo retorne das férias, devemos estar avaliando. Mas a boa notícia é que o Partido Progressista, Moro, em Turvo, também tem nomes bastante fortes, né? Além do prefeito, que tem se colocado à disposição, nomes com conhecimento, lideranças empresariais, líderes comunitários, vereadores do partido. Nós temos uma gama de nomes preparados aí para representar o partido, para vencer as eleições e para dar sequência nesse trabalho que o prefeito Sandro vem fazendo. Então, nos próximos dias, nós devemos estar retornando a Turvo para uma nova reunião com o diretório, e é onde vamos definir aí a nominata de candidato a prefeito, qual a coligação, né? Vem sendo dialogado com diversos partidos na montagem de uma coligação, pensando no bem do município de Turvo e da sua gente. Sim. E também a nominata de vereadores, que já está construída, aliás, uma excelente nominata de candidaturas a vereadores do Partido Progressista. Então, falta definir alguns detalhes, mas a maioria dos municípios estão indefinidos, né? Se você for olhar para Criciúma, Tubarão, próprio Aranguá, ainda não tem definido as suas chapas da eleição majoritária. Então, Turvo também não é diferente, mas acredito que nos próximos dias vai. A boa notícia é que o Partido Progressista tem nomes, né, de primeira grandeza para colocar à disposição da população de Turvo, para que o município continue aí nesse caminho de progresso e de desenvolvimento que está tendo.
Muito bem. O empresário Vanderlei Januário, bom dia, dá um abraço nesse guerreiro do Progressista. Também está conosco aqui a nossa ouvinte Ida Pocomayer, de Jacinto Machado, que parabeniza o deputado que trabalha em prol dos municípios e também pelas pessoas aqui do sul do estado, e a participação então dos ouvintes interagindo conosco nesta manhã aqui no Café com Notícias, deputado Zé Milton.
Olha, duas pessoas que eu tenho muito orgulho de ter amizade. O empresário Vanderlei Januário, que tem uma história de vida, de superação, um talento, de uma competência que orgulha a todos nós, né? Não só do município de Turvo, que é um orgulho ter um empresário com a história que o Januário tem, mas toda a Catarina. Eu percorro aqui o agronegócio catarinense e a gente só vê falar bem, né? Do Januário, do trabalho, da história dele, do trabalho e da competência que ele tem. É um grande líder turvense, tem o nosso respeito, a nossa consideração. E a dona Ida, que é lá do Jacinto Machado, que é uma grande amiga, uma liderança comunitária, uma pessoa que se preocupa com as outras pessoas, assim como muitos, né, turvenses e moradores de Jacinto Machado também. Então, fico muito feliz e me sinto muito honrado em receber a manifestação dessas duas figuras. E, em nome deles, cumprimentar todas as pessoas de bem, né, que nos ouvem nesta manhã, e agradecer aí, Moro, o prestígio aí da audiência, né, em nome do Januário e da dona Ida, que são duas pessoas que moram no meu coração e que têm a minha admiração.
Perfeito. E nós queremos então agradecer mais uma vez a sua disponibilidade aqui no nosso Café com Notícias. Lhe parabenizamos pelo trabalho realizado. Aguardamos a sua visita aqui para tomar um cafezinho ao vivo conosco no programa, né? E também uma visita aqui na Imigrantes FM. Eu deixo então agora os microfones à sua inteira disposição.
Ouro, só agradecer a oportunidade, né? A gente está falando da Serra da Rocinha, que está tendo esse problema inusitado. Sim. Mas temos boas notícias lá da Serra do Faxinal, certo? Que lá está sendo já colocado pelo menos mais alguns quilômetros de pavimentação. A obra está andando, o deputado Zé Milton tem estado lá com frequência acompanhando aquela obra. Então, as coisas, uma hora anda numa obra, outra hora param, né? Essa questão da Serra da Rocinha era um fato impensável que aconteceu, mas com paciência a gente vai resolver esse problema que eu... É bastante grave o que aconteceu ali, mas tem solução. Só que vai demorar um tempinho aí para a gente resolver, pedir paciência às pessoas e agradecer ao prefeito Beto, né, que é muito ativo, Beto Biava, agradecer ao prefeito Paulinho, ao Sandro, que eu já falei, todas as prefeituras que têm sido parceiras aí nessa luta, junto com as entidades empresariais, pela pavimentação da Serra da Rocinha. Mas tem outras notícias, outras obras andando na região, e aos poucos a gente vai tirando do papel aí sonhos antigos, né? Sempre com muita dificuldade. Para o Vale do Araranguá é sempre suado com dificuldade, mas a gente vai vencer cada uma delas e proporcionar melhores dias aí para a nossa população. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e um ótimo dia.
Ok, muito obrigado, deputado. Também o nosso ouvinte Itamar de Aranguá está lhe parabenizando pelo trabalho realizado e a gente agradece então a sua participação, deseja um ótimo dia de trabalho e até a próxima oportunidade.